A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Ora, viva Nelly, boa tarde. Cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos tocar num outro tema que já foi aqui anteriormente falado, mas é necessário que se fale cada vez mais dele. Pois a doutrina espírita é uma doutrina pró-vida. E tem como objetivo fundamental, através do esclarecimento, do conhecimento, através da lógica, do raciocínio, gerar mulheres e homens de bem. E toda aquela ideologia, filosofia, crença, religião, que não tenha por objetivo isso, de certa forma está mal em algum ponto e tem que se rever interiormente o seu corpo doutrinário, de modo a que, de facto, consiga transformar as mentalidades para melhor e não prendê-las, e não puni-las e não agarrá-las pelo sentimento de culpa, mas sim através da libertação do livre-arbítrio, mas explicando que a nossa livre escolha tem, nesta fase em que nos encontramos, tem limitações, tem determinismo, digamos assim, para que não extravasemos tudo aquilo que nós sentimos. Portanto, são necessárias regras, porque nós ainda não sabemos, digamos, atuar em liberdade total. Vamos hoje falar de um tema que é o aborto. O aborto, claro, na visão da doutrina espírita. E vamos fazer aqui alusão a um livro, principalmente ao Livro dos Espíritos, que fala desta questão. A doutrina espírita trata de forma clara e objetiva a respeito do aborto, sobretudo na questão 358, no Livro dos Espíritos, que, como sabem, é constituído por 1019 questões. É um livro extremamente interessante de se ler e de reler. E nesta questão pergunta-se o seguinte, pergunta-se à espiritualidade superior: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E eles respondem o seguinte: há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E agora, sobre os direitos do ser humano, foi categórica a resposta dos espíritos superiores ao codificador na questão 880 do mesmo livro, que é a seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Eles respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Quando é que se dá o início da vida humana? Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. E na questão 344, eu vou aqui, caros ouvintes, falar em várias questões, nesta agora, 344 do mesmo livro, pergunto-se o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta é a seguinte: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, dos vivos neste plano denso. Agora sabemos que as ciências As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. A doutrina espírita afirma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é pré-existente à morte biológica, ou seja, nós vimos de trás. Apenas vamos inserir-nos aqui neste corpo denso para mais, digamos, um estágio no mundo terreno. Agora, a tese da reencarnação apresenta como um eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em toda a sua amplitude. Hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do conhecimento humano que, através de evidências científicas, confirmam a síntese filosófica do espiritismo, que é, digamos, este lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós estamos, caros ouvintes, em infinito progresso, em infinita evolução, pois nunca atingiremos um fim. Saberemos cada vez mais, melhoraremos em todos os aspectos, mas isto nunca acaba. Assim, não se pode conceber o estudo do aborto sem considerar o princípio da reencarnação, que, por exemplo, a parapsicologia também aborda ao analisar a memória extracerebral, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de factos com elas ocorridos antes do seu nascimento. Isso acontece muitas vezes. Dentro da lei dos renascimentos se estrutura ainda a terapia regressiva a vivências passadas que outras duas ciências, a psicologia e a psiquiatria, utilizam no tratamento de traumas psicológicos originários de outras existências, inclusive em pacientes que estiveram envolvidos na prática do aborto. Aqui não se aconselha, digamos, uma terapia, um regresso ao passado só por mera curiosidade. Aqui fala que só se deve aplicar em casos terapêuticos e apenas nesses casos. Agora vamos falar de vários tipos de aborto. Temos aqui o aborto denominado terapêutico. O que é que o Espiritismo diz em relação a isso? O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, respondida pelos Espíritos Superiores, há a seguinte questão. Por exemplo, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E eles respondem: preferível é, se sacrifique o ser que ainda não nasceu, neste caso o bebê, a sacrificar-se o que já existe. Só nesse caso em que está em perigo a vida, a saúde da mãe. Agora, com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de aborto. Essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para pais e filhos, que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessários. Agora, tem uma outra questão que é muito polémica, que é o aborto por estupro ou violação. Uma rapariga, uma jovem, uma mulher que engravida por causa de um estupro, o que é que se diz? Justo é perguntar-se se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência como estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. Sabemos que a legislação humana ainda está muito imperfeita, mas aos poucos se vai aproximando da divina, que é perfeita. No caso de estupro, acrescenta, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Legal, entre aspas. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Agora, em relação ao aborto eugénico ou piedoso, na questão 372 do mesmo livro, pergunta-se o seguinte: que objetivo visa a Providência criando seres desgraçados? Desgraçados aqui, como os limitados mentalmente, os deficientes mentais, como nós costumamos dizer, mas que são limitados no órgão cerebral, no órgão físico, porque a mente não tem defeitos. Nós comunicamos, pensamos e utilizamos neste mundo físico deste intérprete que é o cérebro, mas é só a parte material que possui limitações, a parte espiritual não a possui. E nós precisamos de vez em quando vir num corpo mais limitado para aprendermos que não podemos, de certa forma, extravasar a liberdade que muitas vezes nós confundimos com libertinagem. Então, em relação a este objetivo, porquê que visa a Providência criar estes seres desgraçados, aqui entre aspas? Eles respondem: os que habitam corpos deficientes são espíritos sujeitos a uma punição. Uma punição que não é de Deus, é uma autopunição. Veremos mais tarde que é a nossa própria consciência que, através do campo mental, produz estes mesmos corpos. Portanto, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E agora fica evidente, desse modo, que mesmo na possibilidade do feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Vimos isso aqui, que todos nós colhemos aquilo que semeamos. Dá-se também que ele renasça num lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa, ou seja, nada acontece por acaso. Não nasce um filho com limitações, quer físicas, quer mentais, no nosso lar, por acaso. Nós, de certa forma, fomos coniventes no passado com aquele espírito que agora habita sobre o mesmo teto do que nós. E agora, em relação ao aborto económico, o que é isto? Na questão 687, pergunto o seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? E eles respondem: não, Deus é isso, prevê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. Ou seja, Deus é perfeito, tudo o que faz é perfeito. Nós é que não entendemos assim. E diz assim que o homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, apenas uma parcela, não pode julgar da harmonia de conjunto. Nós ainda temos vistas muito limitadas da realidade. Agora, num outro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, esclarece o seguinte: que a Terra, nosso planeta, nossa morada provisória, produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias do mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro e cada um terá o necessário. Somos ainda muito egoístas, guardamos muito para nós, por isso que existe este grande fosso entre ricos e pobres. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais, dominando nesse trabalho uma tecnologia cada vez mais aprimorada. E agora, em relação ao direito da mulher, invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Agora, não há dúvida quanto ao direito da escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito ela o exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado antes da concepção, quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida que sobrepõe ao outro. Ou seja, pensar bem antes do ato da concepção. Quero ser ou não quero ser mãe? Após a concepção, mal a concepção se dá, inicia-se uma nova vida. Portanto, essa questão das 10 semanas, das 12 semanas, isso é da legislação humana, não da divina. E estudos científicos, amigos, recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Agora vamos às consequências de quem aborta. Após o aborto, a prática, mesmo quando coberto pela legislação humana, o espírito rejeitado, o feto que foi rejeitado, pode voltar-se contra a mãe. E todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Daí que no livro Vida e Sexo diz o seguinte: admitimos seja o suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Portanto, mulher e homem que são cúmplices na ocorrência do aborto criminoso desajustam as energias psicossomáticas com um intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico da parte sexual, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam de forma inevitável as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. Por isso, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o desaguar das energias do corpo espiritual de que falava Paulo de Tarso, desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. E agora, para o reajuste, porque tudo na vida, tudo tem solução, não é? Para nos reajustarmos perante isto, ou seja, ante a queda moral pela prática do aborto, não se deve buscar condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também a sua legalização. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Ou seja, cometemos, mas que não repitamos o mesmo erro. Mas que este erro não se repita, porque nós sabemos que produz consequências nefastas. A proposta de recuperação e reajuste que a doutrina espírita oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e tomada de nova direção na ação de comportamento, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo coberto por uma legislação ilusória. E termino com uma frase que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, que diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, perante, após o cometer o erro, então mudemos a nossa direção de comportamento e pratiquemos o bem, porque quanto mais bem fizermos, mais atenuadas, digamos, serão as nossas faltas. Posto este assunto sobre o aborto, que é sempre um assunto polémico ainda hoje, porque ainda se vê muito o aspecto material das coisas e não, não se vai à essência espiritual, mas com o tempo lá chegaremos. Posto este assunto, vamos falar então de uma figura conhecida de muitos de vós, ligado à música. Falo de Frédéric Chopin. Diz assim: a faculdade mediúnica, como nos faz saber a codificação espírita, é inerente ao homem, e de um modo geral pode-se afirmar que toda a gente mais ou menos é médium. Todavia, esse qualitativo de médium, aqui somos todos médiums, ou seja, ainda somos todos intermediários, e é preciso que haja essa faculdade orgânica em todos nós para que possamos, de certa forma, porque Deus não quis que ficássemos sozinhos no mundo, nos ofereceu a cada um aquele que é o chamado anjo da guarda, aquele espírito superior a nós, grande amigo nosso, que vela por nós enquanto estamos aqui no plano visível. E para captarmos os bons conselhos dele, e nós necessitamos de facto desta faculdade, desta mediunidade, por isso que somos todos médiuns. Mas o título de médium geralmente é usado, é aplicado às pessoas cuja faculdade se manifesta por efeitos ostensivos ou com certa intensidade. Agora, músicos, poetas e intérpretes em número incalculável sempre existiram no mundo, não obstante o número de grandes intérpretes, de grandes poetas e de grandes músicos seja, em verdade, muito restrito. E isto porque só os espíritos que voltam à Terra com a missão de implantarem marcos que sirvam para impulsionar e facilitar a marcha evolutiva da humanidade são os que se destacaram, são os que se destacam no cenário mundial. Esses vultos que a história assinala com justiça conseguiram celebrizar-se através de esforços continuados e persistentes em muitas etapas planetárias, em muitas reencarnações. E existem aqui várias citações, por exemplo, a arte pura é a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. Outra, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, é o intermediário. As almas sensíveis que se extasiam com as coisas do espírito têm forçosamente de amar a música, porque ela é a voz do infinito. É, como já foi dito, a mais pura linguagem da alma, é a verdadeira expressão dos sentimentos. Frédéric Chopin, na opinião de Kleczynski, foi antes uma alma que se revelava mais do que um músico. Só conseguia improvisar quando se encontrava sob a ação mediúnica, tanto assim que muitas vezes, ao colocar os dedos no teclado, a improvisação era de veras surpreendente, ao passo que vezes outras permanecia estático, sem que desse teclado conseguisse tirar um só acorde que fosse. E quando criança ainda, fazia-se ouvir em suas improvisações no salão do Grão-Duque Constantino, a ocasião que ficava com o olhar perdido no espaço. O Grão-Duque, certo dia, perguntou-lhe: "Meu menino, por que olhas sempre para cima? Será que lá vês as notas que compõem as melodias que executas?" Aqui ficou, digamos, uma questão retórica. Chopin foi indiscutivelmente um médium de muita sensibilidade, haja visto o facto de ele permanecer muitas vezes diante do piano com o olhar perdido no infinito, extremamente pálido. E quando alguma pessoa, amiga, o surpreendia nessas ocasiões, ele, só depois de alguns instantes, conseguia reconhecê-lo, pois ele estava em estado de êxtase. Durante e após essas crises de exaltação nervosa, na opinião da época, porque ainda não se conhecia bem o facto, pois que tais crises nada mais eram que simples êxtases, é que ele compunha suas magistrais páginas. Há quem afirme que diversos dos seus prelúdios nasceram dessas angústias, e isso é, desses transes mediúnicos. Quando Chopin iniciou o seu primeiro concerto em Paris, estavam presentes Liszt e Mendelssohn, e ambos compreenderam desde logo, conforme escreveram os seus biógrafos Henry Thomas e Dana Lee Thomas, que era Deus que falava pelos dedos de Chopin. Em Maiorca, a maior das ilhas Baleares, esteve ele certa ocasião em vilegiatura, habitando velho casarão que servira de convento 100 anos antes. Pois bem, nesse velho casarão via ele com frequência o que ele dizia serem fantasmas de frades que andavam pelos corredores escuros e ouvia cânticos religiosos. Por isso, muitos médiuns com a faculdade de vidência também vêem muitos irmãos nossos que ainda andam por aqui no meio de nós. As suas valsas tão suaves fazem que o espírito experimente ânsias de abandonar os grilhões que o prendem ao corpo carnal, a ponto de, do compositor Hellert, denominá-las de danças de alma e não de corpo. Chopin, não obstante ter sido educado na religião católica, como era natural que assim fosse naquele tempo, sentia, através de seus dotes medianímicos, que a vida prosseguia exuberante além da campa, porque ele via espíritos, ouvia as magnificentes harmonias siderais e também o cântico extasiante entoado pelas almas resplendentes de luz, e por isso evitava falar sobre assuntos de religião. Para não magoar minha mãe, manifestou ele ao abade Jelovic, não quero morrer sem os sacramentos, mas devo dizer-lhe que não os compreendo naquele sentido que a Igreja lhes empresta. Até o último instante de permanência na Terra, não vacilou na sua crença nesse outro dia que viria após a noite. São admiráveis essas suas derradeiras palavras. Quando eu me tiver ido, toquem um pouco de música para mim, pois sei que hei de ouvi-la no além. Soavam 2 horas da madrugada do dia 17 de outubro de 1849, quando o espírito de Frédéric Chopin se desprendeu do invólucro carnal e a prece, este órgão de comunicação social de Paris, no seu número de 5 de novembro de 1849, referindo-se à sua partida, à sua morte, assim terminou o artigo dizendo: a imortalidade começou cedo por ti, e melhor que nós, já sabes onde devem desabrochar, depois desta triste vida, os grandes pensamentos e sublimes aspirações. Foi indiscutivelmente um médium, um missionário que, com a sua música, nos deixou uma fonte de sonoridades para reconforto de nossas almas nesse mundo de tanto egoísmo, brutalidade e ambição. Caros ouvintes, após a rubrica de hoje que abordou o tema do aborto, e depois de falarmos desta figura tão importante que é Chopin, vamos terminá-la, esta rubrica, com a mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, com a seguinte mensagem: quem guarda rancor, coleciona lixo moral e, consequentemente, termina adoecendo. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, hás de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeia perturbar-te, insiste na posição da harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. Assim, caros ouvintes do Rádio Clube de Angra, ficamos hoje por aqui, juntamente com o programa Conversas Afinadas. Marcamos encontro para o próximo sábado à mesma hora. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana para recarregarmos baterias. Tenham uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio. E pensem, amigos, naquelas pequenas tendências que nós temos ainda instintivas e que nos provocam mal-estares, meditemos sobre elas, façamos uma introspeção e, aos poucos, vamos nos reformando intimamente para que todos juntos contribuamos para a melhoria, que é real, desta nossa morada terrena, pela pela qual todos nós ansiamos há muito tempo. Se cada um fizer o seu trabalho, lá chegaremos todos. Então, até o próximo sábado, não esquecendo que este programa vai repetir na próxima quarta-feira, das 20 às 21 horas. Até lá, muita paz para todos.
A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.